Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nutti. Você sabe a diferença entre o furto e o estelionato? Há crime de bagatela no estelionato? E o que é estelionato judiciário? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Professor Nutti, o que caracteriza o estelionato e como diferenciá-lo do furto?
O estelionato é um crime muito parecido, não é, com o furto. A sua grande diferença do furto é justamente a fraude, o emprego de uma desonestidade, de uma malandragem, de uma malícia, de um engano, como diz a lei mesmo, né? Fala em erro, né? A pessoa pensa numa coisa e é outra, o artifício, né, que é uma estratégia para enganar alguém, o ardil, que é a astúcia, lembrando aí uma armadilha. Mas, de qualquer maneira, é muito interessante e importante que a gente lembre que a grande diferença que a gente encontra do furto para o estelionato é justamente a fraude. Porque se no estelionato a vítima entrega o que ela tem, de bom grado às vezes, ao estelionatário, é porque ela está iludida. No furto, por sua vez, a vítima não entrega nada. O furtador subtrai, né? Ele tira aquilo sem que a vítima nem perceba às vezes. Então, é muito interessante e importante que todo estudioso de direito penal lembre-se bem que ambos são crimes patrimoniais sem violência. E a grande diferença entre o estelionato e o furto é o elemento engano, fraude, né? Armadilha, artifício, a ponto da vítima se desfazer do que é dela para o estelionatário, ao passo que no furto não, né? Ela não se desfaz, aquilo é tomado dela por vários mecanismos.
E professor, pode-se falar em crime de bagatela no estelionato?
Creio que pode-se falar, sem dúvida nenhuma, do crime de bagatela no estelionato, porque se pode falar do princípio da insignificância, basicamente hoje, em qualquer crime, né? Com algumas raríssimas exceções, mas é lógico que, ainda mais sendo um delito patrimonial, por que não poderíamos tratar da insignificância? Crime sem violência, cometido por uma pessoa primária sem antecedentes, que são os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, nada impede, não é, que o sujeito engane a vítima e leve uma coisa de mínimo valor, de ínfimo valor. E quanto a isso, é a mesma coisa que a gente fala então do furto, né? Se admite o furto de bagatela, por que não o estelionato de bagatela? Penso ser o mesmo patamar, a mesma situação, portanto, o mesmo tratamento.
E quanto ao trabalho espiritual, professor, ele pode se caracterizar como estelionato?
Essa é uma questão complicada, porque muitas vezes lidar com essa questão de crença, culto, que é um trabalho espiritual ou coisa que o valha, envolve, não é, preceito constitucional que garante, né, a todos a liberdade de crença e culto. Da mesma maneira que garante que você acredite no que quiser, garante que você não acredite em nada. Então isso é realmente delicado, né? Para a maioria dos casos com os quais me deparei ao longo da minha carreira como magistrado, o entendimento foi de que não havia estelionato. Havia uma crença, não é, ou havia uma modalidade de culto que a pessoa queria doar para determinada igreja, para determinado missionário, enfim, e é um problema dela. Quer fazer um trabalho espiritual e isso demanda empregar determinado custo é um problema de cada um. Mas é interessante observar que eu já vi casos, já passou pela minha mão, de condenação por extorsão, de pessoa que prometeu fazer um trabalho para matar alguém se não houvesse uma remuneração. E o tribunal, não fui eu que participei disso, mas o tribunal considerou extorsão, dizendo, isso foi ao STJ, se não me falha a memória, e foi confirmado, dizendo que estava havendo um abuso, inclusive, da crença da pessoa, tentando então extorquir dinheiro, uma vantagem, através de uma grave ameaça, que para aquela pessoa era uma grave ameaça, porque ela acreditava. Vejam, é o efeito inverso, Da mesma maneira que você diz, olha, acredite no que você quiser ou não acredite em nada. Se uma pessoa que não acredita em nada de mundo espiritual ouvir uma coisa assim, vai falar, vai dar risada e vai dizer, faça o trabalho que você quiser. Mas se você pega uma pessoa crédula e fala que vai fazer um trabalho que poderá matar um ente querido, considerou o tribunal, nesse caso, uma grave ameaça a ponto de configurar extorsão. Com todo o respeito, eu tenho com as minhas dúvidas em relação a isso, porque, volto a dizer, é uma questão de crença. E ao acreditar em alguma coisa, você também tem a liberdade simplesmente de não fazê-lo. Será que esse mundo invisível, que depende muito do coração das pessoas, poderia ser uma grave ameaça? Poderia justificar uma grave ameaça a ponto de levar a uma extorsão? É de se pensar. Como eu não analisei, sinceramente, os autos desse caso, é muito difícil você opinar pela leitura de uma ementa e tomar conhecimento por intermédio de outras pessoas. Mas, em princípio, qualquer envolvimento de crença oculto não envolve estelionato. Quer dizer, a pessoa que se desfizer do que é dela em função de trabalhos espirituais ou qualquer coisa similar não caracterizará, ao menos, o estelionato.
E como avaliar os mecanismos grosseiros de engodo?
Avaliar os mecanismos grosseiros de engodo, de engano, de desonestidade, é difícil, porque vejam que depende muito de cada um. É o que eu acabei de dizer na questão passada. Mesmo que eu acredite, e eu acredito num mundo espiritual, eu não me deixaria levar por esse tipo de ameaça, por uma série de valores fundamentais, de uma religião que eu acredito ser absolutamente inviável essa troca. Ou você me dá dinheiro ou um mundo espiritual vai te fazer um mal. Eu não acredito nisso. Então veja, é muito particular meu. Outra pessoa acreditou e foi vítima e o tribunal disse extorsão. Agora, vamos colocar no mecanismo grosseiro de engano. Também varia muito, de pessoa para pessoa, porque o que pode ser grosseiro para um pode não ser para o outro. Então é o que eu quis mostrar, nessa minha comparação. Para mim, seria uma extorsão grosseira falar, vou fazer um trabalho espiritual para prejudicar não sei o que, me dá um dinheiro. Para mim é grosseiro, isso eu nem daria bola. Outra pessoa deu. Então, eu acho realmente que para não caracterizar o estelionato, o mecanismo grosseiro de engano e fraude precisa ser evidente para a média das pessoas, para um juiz, para uma pessoa da sociedade que tem uma inteligência mínima. Mas eu não descartaria, nunca descartaria, analisar o caso exatamente como a vítima viu. Mas existem, logicamente, situações absurdas, como a gente brinca, vender um terreno na lua. Aí não dá para aceitar estelionato de modo nenhum, porque por mais ignorante que uma pessoa seja, isso é demais. É uma falsidade grosseira, um engano grosseiro.
E professor, como analisar a torpeza bilateral nesse crime?
Bom, o estelionato, como eu já disse, ele é um crime que envolve fraude, envolve desonestidade. Agora, quando se fala em torpeza bilateral nesse crime, quer se mostrar que muitas vezes, a vítima também está agindo de má fé. A vítima quer uma vantagem indevida, eu diria. Quer ganhar no mole, né? Quer ter um lucro que não é normal. E aí a gente cai em determinadas situações esquisitas, bizarras. O famoso golpe do bilhete premiado, que nem sei mais se isso é usado, mas quando se tinha na venda dos bilhetes de loteria, havia aquela pessoa que pegava um bilhete de loteria federal, falsificava, depois chegava, abordava uma pessoa na rua e dizia: olha, tenho aqui um bilhete premiado, mas minha mãe tá doente, eu preciso ir embora pro interior, não dá para eu passar na Caixa Econômica para tirar aqui o meu prêmio, mas eu vendo para você por um preço muito, muito menor do que o prêmio, apenas para eu poder ir rapidamente pro interior e blá, 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 faz todo aquele discurso. O que está querendo aquela vítima? Está querendo levar uma vantagem, né? Se for uma alma caridosa, basta ela dizer: não, o senhor está precisando ir para o interior aí para ver sua mãe, eu pago a sua passagem, né? Ponto, não precisa me dar nada. Agora, o indivíduo quer levar uma vantagem, ele quer ganhar alguma coisa no mole. E aí ele acaba comprando, entre aspas, aí o bilhete premiado. Depois que ele vai na caixa e vê que o bilhete não vale nada, ele vai na polícia. E aí caiu no golpe do bilhete premiado. Então, eu diria que essa é a chamada torpeza bilateral. Mas realmente a jurisprudência não tem admitido que a simples vontade ou ganância da vítima de ter uma vantagem possa tornar aquela conduta atípica, não é? É diferente daquele mecanismo grosseiro de engano. Aí sim, a conduta se torna atípica porque a fraude não tem capacidade de gerar o prejuízo, como comprar um terreno na lua. Entretanto, o golpe do bilhete premiado, entre outros exemplos, configura sim o estelionato. Mas eu acho que isso o juiz deveria até levar em consideração no momento de fixar a pena do agente.
E professor Nucci, o que significa estelionato judiciário?
Tem se denominado, não é, estelionato judiciário, a manobra usada num processo para enganar o juiz ou enganar a parte contrária, não é, obtendo algum tipo de provimento favorável. Mas não se tem, não é, verdadeiramente, o crime de estelionato, a não ser que você use uma prova falsificada, mande uma testemunha mentira, é outro crime. Mas o estelionato judiciário é apenas uma frase de efeito. Não se pode processar uma pessoa porque tentou uma manobra processual para ganhar alguma coisa ou deixar de ganhar.
Professor, no contexto da emissão de cheque sem suficiente provisão de fundos, como se analisa o estelionato?
Embora hoje a gente falar de cheque, né, seja uma coisa cada vez mais distante, porque é o passar do tempo, o avanço da tecnologia, a gente está vendo aí pessoas fazendo transações e pagamentos pelo celular, com o advento do Pix, por exemplo, né, e tem gente pagando conta rapidíssimo e de uma maneira que não tem absolutamente nada a ver com preencher um papel. Mas ainda existe o cheque. Então, nós temos aí duas súmulas, não é, que disciplinam a emissão de cheque sem fundo, e tem o crime, né, de estelionato, que é particular da emissão de cheque sem provisão de fundo. A súmula 246 do Supremo Tribunal Federal, ela diz: olha, comprovado que não houve fraude, não se configura o estelionato, quer dizer, não se configura o crime de emissão de cheque sem fundo. Diria até que é uma súmula óbvia, porque o estelionato depende de fraude. Não comprovada a fraude, me parece bastante natural que a emissão do cheque sem provisão de fundo também não se aperfeiçoe. Agora, a súmula mais interessante é a 554 do Supremo também, que diz: pagamento do cheque emitido sem provisão de fundo depois do recebimento da denúncia não obsta o prosseguimento da ação penal. Ora, a contrário senso, o pagamento do cheque sem provisão de fundo antes do recebimento da denúncia obsta o prosseguimento da ação penal. Então, retira a justa causa para ingressar com uma ação penal. Realmente é assim que a súmula tem sido interpretada. Agora, convenhamos, nada justificaria esse tipo de entendimento, porque o pagamento de um cheque emitido sem fundos antes do recebimento da denúncia não impede a consumação do crime. O crime se consumou. Então, devia ser aplicado o artigo 16 do Código Penal, que é o arrependimento posterior, aquele que restitui a coisa ou repara o dano integralmente antes do recebimento da denúncia após a consumação, merece uma diminuição de pena. Essa seria a aplicação cabível no caso da súmula 554. Mas mesmo com o advento do artigo 16 do Código Penal, que é posterior à súmula, o Supremo Tribunal, nos casos que julgou, manteve o entendimento de que feito o pagamento, elimina-se a justa causa. É um entendimento mais voltado até a mostrar ao legislador, quero eu acreditar, que isso é uma questão civil, né? Que deveria ser resolvida no civil e não deveria ser resolvida na esfera criminal. Então, é mais ou menos como dizer, olha, o título de crédito foi emitido, é verdade, não tinha fundo, mas o sujeito pagou. Então, qual é a razão penal para nós instaurarmos uma ação? É quase como usar também um princípio da insignificância adaptado, eu diria, né? Quer dizer, um crime de menor importância, foi usado o cheque, mas ele foi depois pago devidamente, então vamos deixar o direito penal de lado. Mas se aplicarmos a súmula e o artigo 16, deveria prevalecer o artigo 16. Por quê? Porque mesmo considerando o crime de índole material, não formal, não é? A emissão do cheque já seria a consumação, se ele fosse entendido como formal. Mas o entendimento se volta a ser um crime material, portanto precisa bater no banco e voltar, ou seja, não compensar. Mas mesmo assim, veja, emitiu, bateu no banco, voltou, não compensou, já consumou, tranquilamente consumou, aí vai lá o indivíduo e paga. Devia ser artigo 16, diminuindo a pena. Mas prevalece a súmula 554 do Supremo Tribunal Federal.
E professor, como analisar o cheque pré-datado?
Bom, quanto ao cheque pré-datado, com certeza não configura estelionato, porque na verdade está se descaracterizando o crime, né? Está ficando muito claro que quando o indivíduo emite um cheque e coloca escrito ali bom para o dia tal, ele já está dizendo para o indivíduo que está recebendo que aquele cheque não tem fundo. Cadê a fraude? Está escrito bom para o futuro, não é bom para hoje. Embora o cheque seja um título de emissão à vista, ali tem, né, uma ordem de pagamento à vista, não interessa. A pessoa descaracterizou o título. Então, quanto a isso, realmente, quem aceita o cheque pré-datado não vai poder reclamar se ele não tiver fundo, pelo menos na esfera penal.
Bom, professor Nutti, agora para finalizar a última pergunta do nosso programa de hoje. Como fica a emissão de cheque para pagar dívida de jogo ou de prostituição?
Bom, essa é uma questão interessante, eu diria, complicada, porque para o direito civil, a dívida de jogo, ela não vai ser exigível judicialmente, embora a pessoa que pague voluntariamente não possa pedir de volta. Mas, de qualquer maneira, as dívidas de jogo não obrigam o pagamento, ainda mais se o jogo é ilícito. Agora, no tocante à prostituição, a coisa fica um pouco mais delicada, porque não há nada expresso no Código Civil a respeito, como existe, não é, no artigo 814 em relação à dívida de jogo. Agora, a prostituição tem sido considerada uma atividade individual lícita, tanto que o Ministério do Trabalho concede código específico para o profissional do sexo pagar como autônomo recolhimento se garantir uma aposentadoria. Então não pode-se dizer que isso daí é ilícito, porque seria um contrassenso. Hoje, sabe-se, até empresas de cartão fornecem maquininha para prostituição. Então, parece-me que não se pode mais, não é, usar aquela eterna ideia de os bons costumes impedem o reconhecimento da prostituição como atividade ilícita, daí porque a emissão de cheque sem fundo para pagamento da prostituição não seria passível de cobrança ou não seria passível de configuração de estelionato. É estelionato. Emitiu o cheque sem fundo para pagamento de prostituição, não tem fundo, é estelionato. É o que me parece uma interpretação bastante razoável, que hoje se percebe, né, como tendência nos tribunais brasileiros.
E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema. Lembrando que toda terça-feira, um novo episódio do Conversando com Nute. Até mais!